pessoal, sejam bem-vindos a mais um Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. Eu sou a Malu, sua host épica e fã de Mob Psycho, e hoje eu estou aqui com meus amigos épicos e nós vamos atender a um pedido muito, muito, muito requisitado por vocês.
Olá, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, eu sou o Shep, narrador de League of Legends pela Riot Gamer, podcaster aqui no nosso Epic Soda, futuramente no meu outro podcast que vai voltar, streamer em pausa porque eu tô muito ocupado da vida, pai de pet e eu tenho nem tempo pra respirar direito, mas é nóis.
Oi pessoal, eu sou o Leonardo Santos, faço umas vozes aí e hoje temos uma pessoa especial, duvido vocês adivinharem.
Não, eu ia pedir uma rufada de tambores assim, pro editor, pra gente fazer um mistério.
Então, ok. Mistério?
Sim.
Scooby-Doo? A gente vai tirar uma máscara e vai dizer, não, é ele.
Não, acho que Scooby-Doo não faz parte do currículo dessa pessoa muito especial.
Ou já deu spoiler.
Ah, mas a gente tinha falado que era uma pessoa, mas enfim. Hoje, além dos meus amigos épicos, a gente tem aqui um convidado muito especial, que é... Agora você diz quem você é.
Vocês não instruíram ele, né, no caso.
Não. É porque é Malu, tudo freestyle.
Essa host maravilhosa não instruiu o nosso convidado.
Kazuma sou eu. E aí, gente? É o Eric Bugley aqui falando com vocês. Não sei se o mistério vai ficar aí realmente na descoberta ou se eu já tava aparecendo na thumb do podcast, né, no Spotify, pra vocês descobrirem. Então não sei se esse mistério valeu a pena ou não.
É, eu sempre esqueço disso.
É.
A gente vai voltar a silhueta dele com preta e uma interrogação.
Melhor.
Ou bota um Scooby-Doo, tá ligado? Tipo assim, tirando a máscara.
Gente.
Não. Clickbait. Quem é esse Pokémon?
Boa.
Boa. É uma solução maravilhosa, né?
Não, gente, vamos falar logo, pra não ter mistério. O título é Terceira Temporada de Konosuba?
Filme de Konosuba dublado?
Exatamente.
Ai, nossa senhora. Eu tô de férias e aí deu até um arrepio ruim aqui agora. Ai, meu Deus. Mas enfim, a verdade mesmo é que é a volta de Black Clover dublado e aí por isso a gente chamou o Lang.
Olha só.
Agora vamos começar de verdade, que a gente já deu os 2 minutos e 30 pra encher linguiça.
É que fique claro que isso é brincadeira.
É nossa estratégia.
Ainda temos empregos pra, sei lá.
Pelo amor de Deus.
Eu falo de dublagem aqui, eu tô falando. Quem está mal são os outros.
Pra gente começar, Eric, você pode dar uma pequena introdução de quem é você? Além de todos os spoilers que a gente já deu.
Olá, eu sou o Eric Bugler, sou dublador, sou diretor de dublagem. Vocês me podem me conhecer como Kazuma de Konosuba, como Aang de Avatar, como Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, como Jake de Joanna Hoffman. Cada um tem o seu favoritinho, então cada um deve me conhecer de uma forma. Mas eu sou o dono da voz de alguns personagens aí que me fizeram muito felizes pela minha carreira e que espero que tenham marcado muitas gerações.
Muito que bem. Hoje eu acho que a gente tá aqui mais pra te fazer um interrogatório da sua carteirinha otaku. Talvez não necessariamente assim de dublagem, porque acho que muita gente pode até não saber, mas você é super fã de anime. Pelo menos fontes nos contaram no último episódio.
Sim, sou de fato.
E tem um ótimo gosto, fiquei sabendo também.
Olha aí.
Um ótimo gosto.
Exatamente.
Ó, antes da gente começar a sua carteirinha, você gosta de Mob Psycho?
Eu nunca assisti Mob Psycho.
Isso é um convidado de respeito!
Nunca assisti!
Isso que o Brasil quer! Não é foda, rapaz!
É agora que a Malu vai me desconectar? É isso?
Não, eu vou embora, eu sou minoria aqui, não tem jeito.
Calma. Tá o equilíbrio aqui, o equilíbrio tá aqui. Calma.
Obrigada, Léo. Mas então tá, desanimei agora, tô triste. Agora vou conversar sozinho com o chefe. Eu vou embora.
Vocês podem começar falando, por exemplo, do famoso Code Geass.
Code Geass.
Vamos falar de gostos de anime? Vamos começar com qual tema, né?
Exatamente. Aquele que toca o coração, né?
Sim, como você começou? Eu acho que como começou.
Meu coraçãozinho é Saint Seiya.
Olha aí.
Cavaleiros do Zodíaco. É o...
Ai, meu Deus.
Poxa, olha isso. Olha essa sincronia. Tá sentindo?
A gente arrumou outro chefe.
Inclusive, inclusive, eu já escutei os outros episódios do podcast e eu concordo com o chefe que o Cavaleiros do Zodíaco tem muitos problemas. Muitos. Inclusive, eu cometi o erro de reassistir Cavaleiros do Zodíaco.
Aí é difícil.
É aquela regra, sabe? Os 15 anos, você não devia assistir de novo. Assistir.
Exato.
E, nossa, é muito problema, mas ainda assim, sabe aquele... É tanto problema que eu amo? Tipo, olha esse problema aqui que horrível. Ah, é tão legal esse problema, né?
Eu comprei o box de Cavaleiros outro dia desse e eu não abri. Ele é só só pra enfeitar a minha estante, entendeu? Ele é um tributo de amor. Eu não vou abrir o box.
Exatamente. É aquele que é uma Pandora Box, entendeu? De Pegasus?
É, esse mesmo.
Eu tenho esse também.
O Sensei é um glutamato monossódico, né? Você sabe que faz mal, que não é tão bom, mas é gostoso.
É gostoso, é. Vai lá.
Vem no rótulo avisando, mas a gente segue comendo.
Exatamente. Basicamente isso.
Então, Sensei foi seu primeiro? Cavaleiros, né?
Foi o primeiro anime que eu assisti que me marcou muito. Tanto é que eu carreguei Sensei por muito tempo. Assim, eu comecei acho que na mesma época que o Léo e que o Shep também lá na Manchete, com Yu Yu Hakusho, Shurato, Cavaleiros do Zodíaco, Samurai Warriors, tudo isso daí, tudo que passava naquela época. Mas assim, eu gostava muito de todos. Eu tenho os bonequinhos aqui do Samurai Warriors ainda e tal, Yu Yu Hakusho também eu amo. Mas o único que continuou na minha vida frequentemente foi Cavaleiros do Zodíaco. Que mesmo depois de ter sido exibido tudo que foi exibido na TV, que eu acho que foi até Poseidon, né, porque Hades demorou horrores pra sair, eu comecei a comprar o mangá pra acompanhar a saga de Hades na época. E eu lembro que foi numa época que, assim, internet não era o que a gente é hoje, que tem 1 milhão de informação de onde tá saindo, de quanto tá saindo, então tinha que caçar o mangá de Cavaleiro do Zodíaco pra acompanhar a saga de Hades. Então a saga de Hades foi uma saga muito marcante pra mim, porque ela teve um tom completamente diferente, porque as outras eu assisti lá atrás, sabe, como já como animação, já com todos aqueles filhos, mas já com voz, etc. Hades não, Hades foi uma coisa muito diferente. Eu lembro que, assim, eu li Hades por um longo tempo enquanto foi lançado, que me marcou muito, depois eu já pulei pra Lost Canvas, depois de Lost Canvas teve o anime também, enfim, eu acompanhei praticamente todos os derivados, até Ômega também eu acompanhei, porque tem Cavaleiro do Zodíaco que eu tô consumindo, é isso, fazer o quê, né? É, hoje eu já aceitei.
Legal é o até o Ômega.
Não, o Ômega não dá.
Melhores amigos até e o Ômega.
O Ômega não dá.
Não, mas o Ômega tem algumas poucas coisas que eu salvo, eu acho alguns Cavaleiros de Ouro do Ômega bem legais, assim, não é tudo, mas...
O que eu vi do Ômega foram as introduções do Ikki.
Ah, não, eu vou ser sincero, tá? Pode confiscar minha carteirinha de fã de Cavaleiro do Zodíaco, mas eu nem vi a segunda temporada de Ômega, eu parei na primeira.
Não, aí você ganhou uma carteirinha nova de você não ter visto Ômega. Não tem condições, Ômega é muito ruim. Ômega é muito...
Eu vi a primeira que eu falei assim, não, eles estão subindo a 12 casas, eu tenho que ver a subida de 12 casas que tem em Cavaleiro de Ouro. Eu preciso, como fã de Sensei, eu preciso assistir essa parte. Aí depois eu falei, não preciso mais não, também.
Uma coisa que, apesar de eu implicar bastante com o Shep, a gente sabe que tem amor nisso, é pelo personagem. Mas uma coisa que eu admiro muito em fãs de Cavaleiros é que todos vocês são muito fãs, sabendo que é ruim. Não tem aquela coisa feia de tipo, não, eu vou pular fora aqui, credo, eu gostava quando era criança e nunca mais. Não, são fãs dedicados.
Nem defender cegamente também, porque a gente fala, é ruim, tem erro. É, mas vamos lá, tamo junto.
Sim.
Eu acho que muitos fandoms têm o que aprender com o fandom de Cavaleiros. Porque todo mundo que gosta, eu vejo que gosta desse jeito, é muito Sim. engraçado.
Até porque também Cavaleiros, como eu já falei em outros episódios, ele tem um papel também, sabe? Ele não é só um anime aqui no Brasil, ele tem um papel no Brasil. Ele foi o anime que abriu portas, que deu cara pra dublador, que popularizou o anime, que fez a galera querer consumir mais e ir atrás desse tipo de desenho, né? Apesar de passar muita coisa na Manchete, Cavaleiro é o líder de audiência. Shurato tinha deles, Samurai Warriors tinha deles ali, Sim. né? Tem Timuyo aqui, veio logo depois, é o Hazard. Mas Cavaleiros, ele tem um papel de desbravador, assim. Então, pro brasileiro que assistiu na época da Manchete, Cavaleiros tem um papel muito maior do que ser só realmente um anime, somente um anime, né? Ainda mais pra quem depois, de alguma maneira, teve algum contato próximo com isso, porque eu organizei eventos de anime durante muitos anos, mais de 10 anos da minha vida, e eu tive contato com diversos dubladores de Cavaleiros, né? Eu tive contato com o Hermes, com o Gilberto Baroli, o Saga e o Seiya. Só no evento que eu fazia, né? Além de Mauro Ramos, se eu não me engano, na saga tradicional ele não fez nada, ele só entrou depois em Hades, mas assim, uma galera foi influenciada de milhares de jeitos diferentes, além de assistir com Cavaleiros.
Sim. Uhum. Cavaleiros tem até uma curiosidade, eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas parece que Cavaleiros, ele tipo faz muito sucesso no Brasil e na França.
Sim, na França.
Acho que no Japão ainda um uhum. pouco mais, tipo assim, Brasil e França, que explodiu. O resto do mundo até tipo, ok, Cavaleiros do Zodíaco, tá, tchau, sabe?
Sim, antes da saga de Hades sair oficialmente, tinha uma continuação no oficial francesa de um mangá.
Eu lembro disso.
Foi a saga de
Zeus. Maravilhoso, verdade.
Exatamente. O pessoal da França escreveu essa história antes da saga de Hades ser confirmada. E eu acompanhava isso por um site que eu assistia, que eu acompanhava há muito tempo, que era na época cavaleirosodíaco.com.br, porque não era um domínio de um Cavaleiros, e aí depois eles levaram um strike e virou cabezodíaco.com.br. Uhum. Existe até hoje. Eu era frequentador doente desse site. Tinha fóruns, e esse site existe até hoje.
Tinha muitos fóruns de Cavaleiros do Zodíaco. Muitos fóruns. Eu participei de vários na época.
Sim, esse era gigante.
E justamente nessa época do lançamento de Hades, sabe? Então era muito bom que tinha essa coisa da discussão ali, de trazer o fandom junto, antes de ter essa junção de fandom, de você ter, tipo, redes sociais pra pra discutir, muita coisa pra debater. Então, olha só, Cavaleiros do Zodíaco, precursor disso daí. É o Sim. pai.
Cavaleiros andou para que os outros fãs pudessem correr.
Olha só.
Aliás, já que a gente tá falando de infância, de tudo mais, você não conta aí quando que você começou a dublar, como é que foi isso, você que teve interesse, você apareceu lá do nada.
Foi com anime direto, foi com filme, qual foi a...
Não, olha só, anime era uma raridade no Rio de Janeiro, a gente nunca fazia anime. Raramente caiu um anime pra gente.
No Rio? É mesmo? Era tudo São Paulo?
Tudo São Paulo. Se você reparar os animes clássicos, né, da nossa época...
É Alamo, Gota Mágica, Ebert Rich, exatamente. É tudo aqui.
Não, Ebert acho que nem dublava anime. Pra você ter uma noção, o primeiro anime que eu fiz foi Beyblade.
Nossa.
Lá, muito tempo atrás, eu tava no começo da dublagem, tanto é que tem até um videozinho no meu Instagram, depois eu mostro pra vocês, que é muito diferente, tanto a minha voz quanto a interpretação, porque eu tava muito no começo.
Essa época você morava com o Rui Evani ainda?
Foi um pouco depois de eu ter me mudado da casa dele. Ah. Contextualizar pra quem não entendeu, é porque eu fiz um episódio dos normais chamado Uma Tarde de Sábado Normal, em que o Rui tacava fogo na minha mãe e eu morava com ele e com a Vani por um tempo.
Incrível!
Isso foi... Eu tinha 11 anos na época. Isso foi poucos meses antes de eu começar a dublar. Acabou os normais e eu entrei na dublagem. Foi basicamente isso. Mas, por exemplo, o que eu tava falando de anime na época que a gente dublava no Rio, que eu dublei, pelo menos, tinha Mirmo, Beyblade e acho que Hantaro também, mas eu nem cheguei a dublar Hantaro. Mas era muito pouca coisa. Eu comecei a dublar em 2001, se eu não me engano. Vou fazer 20 anos de dublagem esse ano, olha só.
Ah, é? Que chique.
Já alcancei, mas já posso beber na dublagem, né? Já alcancei a maioridade ano passado.
Alguns países você ainda não pode, tem que fazer 21.
Verdade, ainda tem, olha só. 2022 mas ainda.
Nesse podcast você pode beber, a gente autoriza.
Aliás, você poderia estar bebendo uma linda garrafa épica de alguma soda. Patrocinadores aí.
Aí, ó, a oportunidade. Porra. É só jogar um insert aí pra quem quiser, ó. Mas eu comecei em 2001. Eu nem tinha terminado o meu curso de dublagem ainda e tava rolando teste pro filme do Harry Potter, que ia entrar. E Harry Potter era uma pregada de criança. Então eles precisavam de bastante gente, porque teste você manda mais de uma opção normalmente. Então acho que eles começaram a pegar algumas pessoas que estavam fazendo escola ainda, né? Que ainda não tinham trabalhado de fato. E eu fui uma delas. Aí eu fui chamado pra fazer um teste pro Duda lá do Harry Potter. Fiz meu primeiro teste, passei o Duda. Foi meu primeiro personagem, meu primeiro filme foi logo Harry Potter, que era uma franquia que eu sou fã também. Então, já comecei com o pé direito. E a partir do Harry Potter, eu já comecei a dublar. Que aí, já foi um, já foi conhecendo o trabalho, já foi falando pro outro.
Seu primeiro trabalho já foi Harry Potter?
Foi Harry Potter.
Humilde, né?
Caralho,
olha só.
Pouca coisa.
Pra chegar logo como, né?
Eu gosto que só talentos aqui.
O Duda é um personagem que eu tenho muito carinho. Ele aparece pouco, né? Obviamente, mas, pô, tem meu xodozinho, né? Primeirinho assim, abriu as portas pra tudo.
E tu chegou a dublar ele várias vezes depois, não foi?
Dublei agora no Gâmbito da Rainha também.
Ah,
ele aparece, ele faz o Harry Beltic.
Maneiro.
E eu continuei dando voz aí. Olha só, é meu fixo mais longo da história, né? O ator que, pô, dublo desde 2001.
Aliás, já que a gente tá falando de trabalhos antigos, temos aí também o Aang, né?
Ah, sim.
Que é um anime ou não é um anime?
Não é, né?
Ih, rapaz.
E aí?
Não é.
E aí?
Não, mas não é, gente.
Não é. É um desenho animado maravilhoso, absurdo, monstruoso.
Maravilhoso.
Mas não é um anime. Não tem como chamar de anime.
É uma das melhores coisas que eu já vi.
É, o que não é um demérito de forma alguma, nem pros animes, nem pro Avatar, mas não é. É uma produção.
Sim, é só
americana.
Classificação.
Exatamente.
Só classificação.
Ah, eu e o Léo, a gente só queria ver o caos aqui.
É. A gente não tá deixando o caos instalado, né?
Você vê, o povo acha que eu sou, ah, o Léo é o equilíbrio. Não, eu sou caótico.
É o
caos.
É o senhor do fogo.
O Aang, ele tá pacificando, entendeu? Ele tá querendo a neutralidade como um bom nômade do ar, então.
Se o Léo continuar reclamando aí, falando polêmicas, eu tiro a dobra dele. Aí ele vai ver. Não, mas o Aang teve teste também na época. É engraçado porque, hoje em dia, você tem noção do hype das coisas. Por exemplo, você vai dublar um anime novo, você sabe que ele tem um hype, porque todo mundo já conhece o diretor, já conhece o estúdio que tá por trás, já conhece quem tá dublando, quem tá fazendo isso. E já existe um hype gigante, já chega hypado. Agora, na época que a gente dublava, e na época que a gente dublou Avatar, por exemplo...
Zero noção.
É, a internet não tinha esse boom que tem hoje em dia, de informação, de tudo. Então a gente ia meio que às cegas. A gente dublava uma produção sem ter noção se a produção tinha muita verba, se era pra estourar, se não era pra estourar, se era uma coisa menor, uma coisa maior, quem tava fazendo, pra um dia. As informações eram muito menores, sabe? Então quando eu fiz teste pro Aang, quando a gente começou a dublar Avatar, a gente não tinha a menor ideia do tamanho. Até porque o teste pro Aang, uma curiosidade, ele foi, tipo, eu não vi a animação pronta. Eu vi um rascunho, sabe?
Você narrava storyboard.
Exatamente, era praticamente um storyboard. E depois que a gente começou a dublar a primeira temporada, tipo assim, é um desenho maravilhoso, mas a gente não sabe até onde ele vai chegar, sabe? Beleza, a partir do livro 2, você já tinha noção que já tinha estourado. engraçado, que era maravilhoso e tal, mas era engraçado porque a gente acompanhava esse sucesso gradativamente junto com o público. Um outro exemplo, por exemplo, é o Todo Mundo Odeia o Chris. Quando a gente dublava Todo Mundo Odeia o Chris, a gente não tinha ideia que Todo Mundo Odeia o Chris ia estar repetindo hoje em dia ainda, sabe?
Que todo mundo ia amar o Chris.
As pessoas iam estar assistindo em loop. Não sabe, sabe? Você não tinha essa ideia. Então é uma coisa muito curiosa que hoje você já dubla preparado pro que pode vir, mas na época você não tinha noção disso. A porrada vinha de um lado que às vezes você não esperava, sabe?
Todo Mundo Odeia o Chris, eu realizei um sonho que eu queria sempre falar desfibrilador na dublagem. Eu falei, desfibrilador. E não errei.
Falei isso pra você,
e não
amigo.
Errei, mas eu errei a palavra pé.
Como? É.
Fechou o loop por causa do pé.
É isso.
Mas como? Você falou pé.
Não sei, cara. Eu errei pé.
Ele concentrou tanta energia no desfibrilador que ele desfocou o resto.
Deve ter sido tipo, não sei o que lá, desfibrilador. Não sei. Não sei como, mas acertei desfibrilador.
Gastou toda a mana dele.
Droga, o desfibrilador caiu no meu... Incrível. Não, mas é muito louco. Isso é uma parada que eu sempre tinha essa dúvida de... Principalmente quando você tem uma coisa que não é anime, que o público já é muito inchado, que já vem de um mangá que explodiu. Mas tipo, você pegar uma parada que você começa a fazer e você não sabe se vai ser um sucesso ou não. E aí o negócio... explode brutalmente no meio, como foi avatar. Muda alguma coisa no processo de dublagem? Muda a direção? Muda... tem mais cuidado? Como é que fica essa questão? Porque era um desenho da Nickelodeon, né? E a gente sabe que a Nickelodeon não tem, assim, grandes, absurdos sucessos. Eles têm algumas coisas que são sucessos nichados, tipo, na minha época de criança tinha, sei lá, Hey Arnold.
Sim.
Né? Acho que Cachorros Pirados era de lá também, não lembro. Uhum. Mas, assim, eles não tinham um negócio que era global e todo mundo conhecia. E aí, tipo, a desenho de Nickelodeon, beleza, vai ser mais uma aqui. E aí veio a Lenda de Aang. Brutalidade total, tipo, muda alguma coisa. Como foi o processo, tipo assim, beleza, agora isso aqui é um produto surrealmente gigante. Muda alguma coisa e continua a mesma coisa?
Pra mim mudou a partir do terceiro livro. Foi quando eu comecei a sentir. Porque aí de novo entra naquela parte que a informação demorava pra chegar, sabe? Não tinha rede social pra você entrar, digitar ali e já ver o que o pessoal tá falando. Então, às vezes, por exemplo, tava fazendo sucesso, mas você demorava pra saber que tava fazendo do sucesso. Demorava pra chegar até a gente, sabe? Uhum. Eu lembro que o livro 3 já tava com muito hype em cima, porque era o livro final, era a grande batalha, era isso, era aquilo, era o fechamento do arco. Então já tinha uma coisa muito maior. E eu lembro bem que eu já tinha conseguido assistir todos os episódios. Na época que a gente tinha que ligar a TV no horário do desenho pra assistir.
Sim.
Quem lembra?
E tinha essa de abrir aqui o streaming e botar pra maratonar pra ver como é que tá ficando, sabe?
Eu assistia.
Então até nisso era devagar pra gente acompanhar como tava ficando o nosso trabalho, sabe? Porque eu gosto, pelo menos, de assistir pra ver, pô, isso daqui eu posso fazer mais assim, posso puxar mais pra cá, sabe? Uhum. E isso era um processo demorado também, porque você tinha que ver todo dia, às vezes você tava fora dublando, às vezes você tava na época da escola, às vezes você não conseguia ver, e aí como é que você via, sabe? Era um processo mais demorado. Então eu sinto que esse impacto de hype, ele chegava, mas ele demorava mais pra chegar. Não era uma coisa tão imediata, sabe?
Você tinha quantos anos quando você dublou, hein?
Não vou lembrar de cabeça. Eu devia ter uns 14, 15.
Jesus Cristo.
Eu acho que outro ponto aí de que o chefe perguntou sobre hype, né, e tal. Por exemplo, acho que hoje, se fosse sair o Avatar hoje, pô, teria propaganda antes, ia ter vários fóruns e sites e entrevistas e...
Ah, sim.
Ia ter realmente o hype crescendo, né?
Mas rolou isso com Korra.
É, Korra já teve. É. Inclusive, acho que foi até então... prejudicial pra Korra, né?
Pra caralho, porque o... Nossa, levou um pau monstruoso.
Não, fora que não tem o fator surpresa, né? Porque o Avatar realmente foi aquilo.
Foi do nada.
É um desenho novo. Que é isso? Caraca! Né? Não teve uma preparação ou esse hype. Hype, né? Não tinha rede social.
E era um tipo de desenho que a gente não tava acostumado a ver, sabe?
Sim, o SWAT Cats, que eu acho que foi banido porque morreu um personagem, no Avatar já tem um nível de maturidade aí que eu via, de repente, no SWAT Cats, sabe? Que e são bichos, não são pessoas, né? Foi realmente um divisor de águas, assim, né? De um desenho maduro. E ainda assim, podendo tocar a criança e o adolescente e o adulto, né? Ele circunda essas áreas, assim,
sim,
né? Não é um desenho pra criança, mas pode assistir, porque embora tenha coisas maduras, né, de personagens com problemas e tal, ele não é, vamos supor, violento pra caramba. Tem a violência, né, tem a pancadaria, mas...
Sim.
Não é chulo.
Sem dúvida. Não, inclusive, esse negócio que a gente tava falando do Cavaleiro Zodíaco, de você reassistir hoje em dia, que aí você vê muito problema. Com Avatar, eu já reassisti Avatar várias vezes, e é o tipo de série que não envelhece.
Uhum.
Tipo, você não olha e fala assim, era a visão antigamente que eu tava vendo esse desenho de quando era criança. Não tem isso. É uma produção muito redonda.
E ele não tem um traço datado. editado também. Ele, pô, é uma produção muito maneira, cara.
Eu tenho muito, muito orgulho de ter feito parte dessa série. Muito mesmo.
E do filme, você tem orgulho?
Que filme? Tem filme de Avatar? Tô sabendo, né, chefe? Tem filme?
Você fez o do cinema? Ou não?
Não.
A voz dele?
Não tô sabendo de nada, não.
Ai, nossa, é verdade!
Nem sabia que tinha filme.
Amigo, você não tá perdendo nada.
É que eu vou procurar isso agora.
Acho que nem chamaram, né? Acho que nem pesquisaram.
Eu ouvi dizer que tem série da Netflix que tá vindo aí, mas filme eu não tô sabendo, não.
Nossa, o filme era horrível. Eu vi no cinema, lembrei agora.
Vi no cinema.
Flashback de guerra.
Vi no cinema, foi tipo, eu saí do filme. Nossa senhora, se vocês acham que eu tava puto uns 4 episódios atrás, vocês não viram esse filme.
Bom, a gente falou aqui já um pouco da sua carreira como dublador, né? O povo também que tá escutando já deve estar assimilando bastante personagem. Mas que tal você começar a falar da jornada da direção de dublagem? De anime! Como sempre, evitando quebra de contrato, essas coisas?
Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu estava dublando um anime com o senhor Leonardo Santos. Aí, ok, estava aqui em casa, né? Depois de ter dublado, resolvendo minhas coisas, trabalhando, vendo aqui. Aí recebo uma ligação do Peterson, que é o dono da Som de Veracruz. Falando assim, é óbvio que eu vou dramatizar, mas tipo assim... Eric, o Léo tá no hospital morrendo. Chega aqui pra dirigir no lugar dele amanhã. Aí eu tipo, hã? Oi? Quê? Como assim? O Léo tá o quê? Como assim? Aí eu mandei mensagem pro Léo. Léo, não, é, pois é, tô aqui no hospital e tal, meu coração. É isso aí,
meu. Meu coração? Meu caralho, mané.
Pior que eu consigo imaginar. O Léo é muito tranquilo pra absolutamente tudo. Não, coisa boba aqui.
E aí, tipo assim, eu fui no dia seguinte.
Eu fiz 32 pontes de safena aqui, mas amanhã eu tô tranquilo.
É terça-feira isso, galera. Ah, besteira. Aí, tipo assim, eu fui no dia seguinte de manhã, lá na Som de Veracruz, assumi a parte do Léo, já tinha feito o levantamento, já tinha escalado todo mundo, eu só fui dirigir, mas completamente no susto. Completamente no susto. E assim eu comecei a minha jornada com emoção.
Caraca.
Dirigindo animes.
Não, mas assim, é bom frisar que assim, não foi do nada. O Eric já conhecia a produção, a gente já conversava bastante
não,
com a produção,
sim,
etc,
sim.
Entendeu?
É, de otaku, sabe? A gente trocava figurinha de anime. Pô, tô assistindo isso, pô, acho que isso aqui vai acontecer, mas no mangá tá acontecendo. A gente é nisso. Mas nunca tinha tido assim, aí, amanhã, quando eu tiver um infarto, chega aí. Isso que foi um susto.
Eu acho que uma dúvida que cabe muito dessa história é o que faz um diretor de dublagem, né? Porque eu acho que poucas pessoas têm noção de como é que é dirigir voz. É diferente de dirigir uma atuação corporal. É só mandar repetir e coisa e tal. Eu já vi alguns diretores de dublagem e atuação. Quando a gente gravou as coisas do LOL, a gente grava lá na Unidub, e é o Wendel, né? E eu pude gravar umas coisinhas também pra dentro do jogo em 2017, ou foi 18, eu não lembro. E ele tava por lá, coisa e tal. Mas pra galera que tá assistindo, então, tipo, como é que é esse negócio de vem aqui e faz meu trabalho de diretor de dublagem que eu tô morrendo. Mas o que é que faz diretor de dublagem?
Ninguém tá morrendo. É normal.
Além do Eric conhecer a produção, enfim, a gente gosta das coisas, a gente compartilha. A gente tá sempre falando, né? O tempo todo. Até de coisa que a gente não vai trabalhar, né? Enfim. Mas não quer dizer que foi por isso que ele foi dirigir, né? O mínimo que se espera de um diretor é que ele saiba dublar muito bem, que ele tenha organização, que ele, né, tenha conhecimento pra poder usar as planilhas, as coisas, né?
Isso aí que você falou, precisa dublar muito bem, porque o diretor não precisa atuar muito bem, por exemplo, na TV ou no cinema, mas um diretor de dublagem precisa ser dublador.
Sim, sim, sem dúvida, isso é...
Sem dúvida.
Não tem como não ser, entendeu? Só que assim, não quer dizer que porque o Eric gostava de anime, que ele vai dirigir anime, né?
É.
Não, ele é um excelente dublador, tem bastante experiência, tem organização e etc, conhece as coisas, então assim, poderia perfeitamente começar a dirigir. Seria diferente, por exemplo, se ele fosse um excelente dublador, mas tivesse começado ano passado, assim como seria diferente se ele fosse, tudo bem, tem bastante experiência e tal, mas não conhece anime, não tem noção, fica meio perdido e tal, porque são produções específicas, né? Então assim, não foi só porque ele gosta de anime ou porque ele dubla bem.
Ele tava pronto, o problema foi que você só botou no
exatamente.
Ele antes da hora, né? Você botou
é
ele
todo...
A história, pra se contar, é muito mais legal contando assim. Mas o Peterson já tinha falado comigo antes, ó, tô querendo conversar com você pra gente começar a botar você pra dirigir umas coisas aí e tal.
Semana que vem você vem.
A conversa já existia.
Valeu, Léo. Não, amanhã.
Exatamente, ela existia assim, pô, chega aí agora.
E tipo, não é nem chegar aí agora.
Aliás, desculpa de novo por ter falado, Eric, bora. Eu sou conhecido por fazer convites muito urgentes, né? Tipo, quando teve a visita da Crunchyroll.
Crunchyroll. Cara, não, essa história é boa. Eu tava dublando com o Léo, eu não lembro lembro o que que era na ocasião. Mas aí eu tinha acabado de fazer um loop lá. Ele, ah, loop 56 agora. Eu tava botando 56, ele, aí, amanhã, hein? Aí eu, amanhã o que, Léo? Ele, pô, a parada lá, cara. Ah. Eu falei, Léo, que parada? Esse horário amanhã? Não tô entendendo o que isso quer dizer. É a parada da Crunchyroll, cara. O que parada da Crunchyroll, Léo? O que você tá falando? Ele, não te falei, não? Amanhã o pessoal da Crunchyroll vem aqui gravar na Sons de Veracruz. Falei que você ia vir também.
Incrível. Assim, o resultado final foi fantástico, mas eu não tava sabendo desse backstage.
Foi surpresa.
Mas assim, eu acho que em defesa do Léo, aparentemente é só um traço de personalidade dele. Ele não faz por maldade.
Não, é pra manter emoção, tá valendo.
É, então. É. Pelo menos nas nossas reuniões, assim, ele é sempre mais animado pra falar, e aí, bora gravar, qual vai ser o tema? Sempre tá, tipo, puxando as coisas. Então, eu acho que ele é só muito feliz.
É porque eu sou muito ansioso, então eu já prefiro que a pessoa não tenha ansiedade, entendeu? Ela já fica sabendo na hora do que é pra fazer.
Gente que morreu do coração não tem ansiedade. Daí ele vai lá e pá, mata as pessoas. É. Dá um susto.
É que nem uma... Acho que semana passada foi retrasada. Tipo, a gente tem um programa na Riot, que é o DDN que eu apresento. E aí, tipo, faltando 10 minutos, tipo, eu pergunto, ô, cadê os vídeos? Não sei o que, eu preciso ver pra fazer o roteiro. E, ah, não, a gente vai ver isso aqui. Falando 10 minutos, o programa tá no ar, chegou, tá aí. Eu falei, eu tenho 10 minutos pra roteirizar. É isso aí. Beleza, é nóis. É o Léo.
Valendo!
Mas, voltando agora, aparentemente a gente já sabe que o quê? Diretores de dublagem vivem com emoção. Uhum. Mas, o que mais você faz?
E o resto? O que é que um diretor de dublagem faz?
Bom, a gente é responsável pela escalação dos profissionais, né? A gente recebe a produção, a gente assiste. Eu gosto de também adaptar pro texto ficar sempre o mais redondinho, o mais fluido possível, pra ver se tudo de pronúncia. Eu gosto de deixar tudo já bem mastigado pro dublador também. Porque anime é uma coisa mais fora do comum do que a gente trabalha, né? Tem muito dublador, por exemplo, que não assiste anime porque não tem interesse mesmo. Gosto. Então, pra essa galera, às vezes, tem que dar uma parada mais mastigada, até porque o japonês tem outro ritmo, tem outras pausas, tem outras pronúncias. Então, a gente sempre fica de olho nisso, pra não ficar uma coisa cantada, não ficar uma coisa com um ritmo muito quebrado, pra não ficar uma pronúncia falada estranha. Então, a gente sempre trabalha essa adaptação pro texto ficar bonitinho, a gente escala os dubladores, a gente vê muita coisa. Eu tô tentando lembrar de tudo agora.
Não, você falou de adaptação, é bom frisar isso. Não é que a gente pega uma frase num personagem e fala, ah, vou botar... É isso aí, meu irmão, é isso mesmo.
É, gente, pelo amor de Deus, não é botar meme, não, tá?
É um cara requintado.
Adaptar é pra fala ficar mais natural pro nosso dia a dia.
É localizar, né?
É localizar, não é pra botar o cara malandro, não é pra botar o cara falando gíria, querendo irritar com meme, sabe? Não é isso.
É
deixar o texto de um modo natural pro brasileiro, sabe? Uhum. Não ficar uma coisa muito engessada, muito robótica. Uhum.
Sim.
Eu acho legal frisar isso, porque eu recebo muito comentário de gente que assiste dublado com a legenda ligada, e aí vem questionar, olha, ele falou isso aqui na legenda, mas na dublagem tá assim, vocês corrijam. E eu fico tipo, amado, tem toda uma equipe trabalhando nessa localização, o que você tá falando, sabe?
Parece que são traduções diferentes, né? De legendagem e de dublagem.
Sim! As pessoas adoram fazer isso, eu fico, ai, ai, ai.
Aliás, ainda falando sobre adaptação, bom lembrar que assim, além de você ter que ter o bom senso, né, pra adaptar as coisas, tem produções diversificadas, né? Um Death Note é completamente diferente de um Konosuba.
Exatamente.
E ainda assim, no Konosuba, você tem liberdade. Sei lá, o personagem do Francisco, do Lahan, ele é nobre, mas ele é zoado, né? Ele pode soltar uma brincadeira, né? Ele faz brincadeiras, inclusive. Mas também tem aquele personagem que ele é quadradão do Konosuba, né? Então, assim, você tem que ter a noção de quem que você pode mexer no texto pra caramba, sabe? Fazer a piada, tornar a piada fazendo sentido aqui. Não é você querer subir e fazer melhor do que o anime, né? E subir no palco.
Exatamente. Projetos diferentes, né?
Sim, sim.
Eu não dirigi Noblesse da mesma forma que eu dirigi Radiant. São dois perfis de animes muito diferentes, sabe?
Exatamente.
Uma galera mais nobre, mais contida, mais cheia de pompa, e o outro Radiant é uma coisa mais shonenzão, alegria e felicidade e porrada, sabe?
Um mal tem falas, o outro é um shonen farofa.
Aliás, dirigir Radiant me fez me apaixonar por Radiant. Oh. Tô apaixonado por aquele universo. Meu xodozinho de direção, sim, de dublagem, junto com Cobra Kai.
E o trabalho tá fantástico. Eu vou ter que dizer que acompanhei de madrugada. Estou amando.
Ah, obrigado.
Cobra Kai? Não vi ainda.
Não. Eu falo Radiant, mas depois... Ah. É rádio, que é chique em francês.
Pronúncia francesa.
Sim. Sim. E eu amei a escalação também, que como você mencionou, né, como diretor, eu adorei o Matheus como chef. Foi perfeito.
E o Matheus é muito otaku, então o que a gente fala pra, sim, ele vai com tudo.
E ele fica lá hypando, assiste toda noite. Então, Matheus, se você estiver ouvindo, eu agradeço muito como social media da Crunch. Eu amei
essas tweet, né?
Sim, ele é perfeito.
Pô, ele é outro otaku, né? Ele se amarra pra caramba. Eu fico feliz pra caramba de trabalhar com ele. Conheci ele dele, aliás, no LOL, que eu tava precisando de um menininho pra gravar o Nunu, uhum, sabe? E eu não conhecia ele. Acho que foi o Flávio Black que me indicou. Aí ele foi lá, né, fazer uma audição comigo. Eu falei, cara, tá perfeito, é isso aí que eu preciso. E ficou lindo, ficou muito maneirinho. Porque ele era muito pequenininho quando ele gravou.
Ele faz, ah, o dinossauro!
Você participou da dublagem do N Origins?
Não, que isso?
É um vídeo de 2018 da Riot, da N, a personagem N, sabe?
A do ursinho.
Eu dirigi o LOL até 2015, 16, por aí.
Ah, é. Então, é porque eu lembro que eu vi vídeos, porque nessa época eu tava fazendo, ajudando no processo de localização de uma Leona, uhum, porque eu sou man, e foi a época que eu tava fazendo essa dublagem em game, uhum, pra o LOL. E aí foi a época que saiu esse N Origins, e a Helena Palomanes dublou a N só pra esse vídeo. E foi a única vez, que ela não é a voz da N no jogo, né? A Helena, ela foi a voz só nesse vídeo, que é um vídeo bem dark, pesadão, se quiserem ver depois. Tá no YouTube, é só botar N Origins.
Não, ela é do jogo, sim.
Ela é do jogo?
É. Ah, eu lembro disso, eu lembro. Eu já não dirigi ela, mas não.
Ela é do jogo, pode crer. Ela é do jogo também, porque foi o único trabalho de dublagem que eu pude acompanhar mais de perto de direção de dublagem. Eu não tava no dia da gravação, mas as meninas da localização da Riot me mostraram os vídeos elas gravando, uhum, ela gravando. E, velho, foi uma parada tão imersivo,
maneiro,
tão brutal que, eu não sei, eu não podia nem estar falando isso, eu acho, porque mas assim, cara, eu não lembro quem tava dirigindo ela, mas ela entrou tanto na Ine. Tem uma parte no vídeo que ela explode dos sentimentos pela primeira vez e ela invoca os poderes de fogo e o Tibers, que ela dá um grito assim, do fundo da alma, e quando a Helena terminou de gritar, ela começou a chorar compulsivamente depois do estúdio, tá ligado?
A Helena é foda. É.
Imagina, aí quando ela terminou de gritar, o operador fala, estourou, vamos de novo.
E na hora que eu vi aquilo, eu fiz, meu Deus, eu fiquei todo arrepiado, eu fiquei, meu Deus, eu não lembro quem tava dirigindo ela, mas foi incrível.
E quando eu dirigi ela, na primeira leva, né, do LOL, ela era pequenininha também. Eu acho que ela era um pouco mais velha, sem dúvida, era mais velha do que o Matheus, mas ela era menininha. E hoje tá aí gravando com a gente um monte de coisa maneira.
Agora, eu fiquei curiosa pra saber se o Eric tem alguma experiência, assim, em que ele ficou totalmente imerso e entrou no personagem de vez. Mas sim, o Kazuma.
Kazuma, com certeza.
Eu sou muito a favor da igualdade de gênero, me apaixonei pelo personagem.
Não. O Kazuma é... Eu não sou o Kazuma, tá? Uhum. Mas, por favor, gente.
Oh, editor, por favor, volta lá pro começo e coloca o Kazuma sou eu aqui.
Kazuma sou eu! E aí, gente?
Kazuma sou eu. Não, mas o Kazuma, você tem que se entregar totalmente pra ele, porque é muito surto, muita interpretação que vai do grito pro pensamento dele ali introspectivo, falando, ah, eu quero voltar pro meu mundo, por favor, acorda! Você vai ali oscilando o tempo inteiro. Eu dei trabalho pro operador no Konosuba, porque eu gritava horrores. Aquela cena que até ficou famosinha do Sua Capeta, lá do culto de Axis, cara, aquela, eu rasguei a voz pra fazer, porque eu não queria segurar, eu queria botar o Sua Capeta com, sabe aquele ódio do fundo do teu ser, se você escutar, tem aquela rouquidão de quem tá odiando aquilo. Era todo o ódio que o Kazuma tinha guardado ali, aquele episódio inteiro com aqueles malucos. Quando eu subo, inclusive, eu gritei tanto que as meninas da Sons de Veracruz quisiam marcar pra continuar a dublagem dos outros episódios. No dia seguinte eu falei, pelo amor de Deus, não, me dá 2 dias pra recuperar a voz.
Pô, aliás, esse ponto do Sua Capeta foi um daqueles que, assim, pô, o Konosuba, pô, a gente se divertiu pra caramba pra adaptar, né? O Sua Capeta foi daquele lance assim, tipo, ah, bota tal coisa, tá. Assim, tal coisa era o que ia funcionar pro bom entendimento da cena, né? Pra fazer sentido, mas a gente não fazia ideia de que ia ser uma parada que o povo ia gostar tanto. Porque teve outros momentos, né?
Nada que a gente fez foi pensando, tipo, aí, vamos fazer isso daqui pra virar meme.
Exatamente, isso é um bom ponto, aliás. A gente não fica realmente pensando em fazer um meme. Porque realmente você fica vendido, né? Você pode ficar vendido. Mas tem coisas que a gente faz e fala, caraca, isso ficou engraçado pra caralho. E esse do Sua Capeta foi, porra, maneiro, próximo luto, né? A gente não ficou, não esperava que realmente não teve esse baque de caraca, isso vai ficar engraçado pra caramba. Não foi. E isso que é importante.
O próprio Cai de Boca, a gente riu na hora, mas a gente, tipo assim, sim, não imaginou o tamanho que o Cai de Boca ia tomar, sabe?
Eu não ia imaginar o tamanho.
Ai, meu Deus.
Frases soltas.
Como é que é?
Assiste Konosuba dublado, chefe, pra você entender o contexto disso tudo que a gente tá falando.
Beleza.
Eu não posso ter filho favorito, né? Eu tenho que divulgar todos iguais. Mas Konosuba foi muito surpreendente, porque, obviamente, é um anime de comédia, comédia, mais escrachadão. Mas vocês deram uma bela risada no anime que acho que deixou ele o favorito de muita gente. Então toda vez que eu posto, é um grande sucesso. Então eu vou postar mais Konosuba, porque eu quero esses likes.
É muito maravilhoso ver. Eu sempre falo que o feedback que a gente recebe no nosso trabalho é uma das paradas mais maneiras que tem, sabe? Uhum. Tanto da galera, por exemplo, no caso do Eng, é muito uma galera que cresceu com o personagem, que aprendeu com o personagem, que assiste até hoje. E do Kazuma também, cara, é bizarro. Quando eu posto qualquer coisa, vem a enxurrada de fãs de Konosuba, sabe? É uma coisa que movimentou muita gente e que me trouxe um feedback tão bonito, tão incrível, sabe? Da galera elogiando, da galera falando que curtiu, da galera apaixonada pelo trabalho de todo mundo, que eu fico assim, caraca, que legal, sabe? Uhum. É muito bom. Porque além de você dublar um personagem legal e tal, de você se entregar, querer fazer um trabalho legal, nada disso vale a pena se o público não compra e devolve esse carinho todo pra você, sabe? Compra o personagem na versão brasileira dele. Ainda mais anime, que é uma coisa muito mais complicada, porque Konosuba, você já assistiu Konosuba dublado, provavelmente com a bagagem do Konosuba japonês. Então, não é o seu primeiro contato, já tem uma voz enraizada dentro de você de quem são aqueles personagens. Então, quando chega uma voz nova, às vezes tem aquele estranhamento inicial. Então, você tem que conquistar a pessoa, sabe? Pra ela comprar que aquele personagem também é aquele personagem que ela ama, só que em outra versão, na versão aqui do Brasil. Então, ver que isso foi comprado, que muita gente ama a dublagem de Konosuba, cara, é maravilhoso. Maravilhoso demais.
Isso é um desafio. Eu imagino que deve ser um desafio muito grande, né? Porque antigamente, muitas vezes, quando a pessoa via alguma coisa, a primeira chegada já era com dublagem. Hoje em dia, a dublagem chega depois, normalmente.
Sim.
Então, você tem que conquistar... Por exemplo, a lenda de Aang, eu não conseguia ver legendado, porque eu comecei vendo dublado. E aí, quando saiu o último livro primeiro legendado. E não tinha dublado ainda, porque não tinha saído.
Sim.
Aí eu fiquei, velho, eu não vou ver, porque tá estranho pra mim, sabe? Então, o contrário também deve ser uma parada pegada, assim, pra dublador conquistar o coração do fã, né?
O Eric falou do Cobra Kai. Cobra Kai é um exemplo, assim. Eu duvido que tenha alguém que viu Karate Kid legendado.
Ninguém
viu. Ninguém viu. Então, assim, fazia todo sentido a série do Cobra Kai fazer sucesso com dublagem.
Sim.
Não adianta. A voz do Lawrence é diferente? É diferente. Mas, cara, a gente conheceu o Lawrence com aquela voz. Então, não tem como, entendeu? Então, assim, aliás, o Eric falou ali do Kazuma, que grita pra caramba. Não é porque o Eric grita pra caramba que tá bom. É porque ele interpreta bem.
Uhum. É verdade, porque tem personagens que não falam nada e tá incrível também.
Exatamente.
Tipo o nosso amigo do Salmão.
Exatamente.
Ô, caca.
É uma coisa importantíssima isso.
Shaque, shaque?
Ele mesmo.
Ó, o Eric tem um personagem. O Kazuma, ok, que é o rei da parada, né? É, ele é brilhando o tempo todo. Agora, o Toge, né, o Inumaki, que entra e fala Okaka, ele tem que falar um Okaka direito. Se ele não tiver experiência, se ele não souber fazer a parada, vai ficar uma caca.
Vocês traduziram tudo ou deixaram os nomes em japonês?
A gente botou ingredientes de feijoada.
É. É,
linguiça.
No quê?
Sacanagem, né? Sacanagem.
Eu fico muito feliz porque eu vi esse tweet, então eu já sabia.
Nossa, eu tava indo agora pro episódio.
Paio. Rabo de porco.
Ai, queria fugir.
Orelha.
Orelha. Nossa, isso é fantástico!
Cara, assim, a gente torce muito pra que tenha um rolê do Juju, ou rolê do Juju.
Passeio, Juju, né?
Que tenha alguma sacaneada pra gente fazer essa piada. Dele falando outros ingredientes. Ia ser sensacional.
Nossa, meu mundo caiu agora. Eu tava muito feliz. Caralho, eu fiquei muito hypado, velho.
O Eric fez um post.
Eu fiz, vou te mandar depois. Eu fiz um post de sacanagem só dele falando ingrediente de feijoada. Que é se o Toge fosse brasileiro.
Cara,
não, mas ficou okaka, salmão, ficou ingrediente de onigiri mesmo.
Isso.
Mas o Toge é maravilhoso. Eu amo o Jujutsu, né? E eu amo o Toge já desde a época do mangá. Eu comecei a ler o mangá e já me apaixonei por ele de cara. Então foi muito bom fazer ele. E o operador fica sacaneando que eu sou o Groot do Jujutsu. Porque eu tenho que botar a interpretação falando, tipo, eu sou o Groot. Só que é okaka, salmão. Sabe?
Tem até um dicionário dele já, né?
Tem. Eu achei um glossário do Inumaki pra ajudar a gente ali na hora de falar assim, não.
E não, vocês não traduziram tudo, então. Então, por exemplo, salmão é salmão, mas aí as coisas deixaram em japonês ainda.
É porque salmão tem tradução, né? As outras coisas meio que não tem.
É.
Maionese de atum, por exemplo, tá maionese de atum, mas okaka não é um ingrediente que a gente tem aqui pra ter um...
Ovas, sabe? Essas coisas assim.
Ovas a gente até falou, se eu não me engano. Tem um episódio que a gente fala ovas.
Acho que ele fala ovas de atum, alguma coisa assim. É legal, você falou do negócio da dublagem, né? De ninguém ter assistido ainda a legendar. E tal. o Jujutsu, já tinha gente que conhecia legendado. Só que com essa dublagem expressa, né? É legal porque ainda tá muito fresco, né? Ainda tá muito novo. Então, pô, começou a exibir, sei lá, tava no episódio... o quê?
5.
5? Aí, tá muito novo.
Tá cedo.
Muita gente não conhecia ainda. Então, realmente, assim, modéstia à parte, pô, a gente tem feito um trabalho bem dedicado. Tá maneiro. Mas, assim, não ia ser tão valorizado se tivesse já, sei lá, na segunda temporada do Jujutsu e a gente tivesse começando a dublar agora.
Pode crer.
Entendeu? Então, eu acho que, assim, é claro que, pô, a gente faz um trabalho maneiro, mas o fato de ser tão novo não tem essa estranheza, né? Porque, realmente... tem um povo que é muito assim de, não, a voz tem que estar igual ao japonês. E isso não tem. Não tem que ser igual ao japonês.
Lógico que não, lógico que não.
Até porque são outros fonemas, outra forma de falar, outra forma de gritar, de colocar
a
voz.
É a coisa que eu sempre falo que a Beth Richards nos ensinou. Versão brasileira. Não é tradução, caralho. É
exatamente.
Versão brasileira.
A voz, pô, o Eric tá lá dublando o personagem. A voz dele tem que encaixar na imagem, entendeu? Não tem que encaixar no áudio original. Ninguém escuta os dois áudios ao mesmo tempo. Tem que ficar verossímil.
Oh, ninguém. Eu não vou dizer.
É.
Porque tem gente esquisita.
Mas isso precisa estar internado, no caso.
É. Mas assim, a dublagem, você coloca... a não ser que seja voiceover. Mas a dublagem é imagem, né? Tanto que assim, se mandarem uma produção sem áudio pra gente, a gente vai dublar. Vai dar trabalho, mas a gente vai dublar. Então assim, não tem essa de que a voz tem que ser igual ao japonês. Não, a voz tem que ser boa pro personagem, entendeu? Tem que ser verossímil. Claro que se tiver igual, melhor. Mas se não tiver, não tem nada a ver. A função é essa, entendeu? A dublagem é igual à imagem. Não tem que ser igual ao áudio.
É mais fácil ou é mais difícil dublar anime? Do que filme, por exemplo?
Ah, pra gente é fácil, né?
Pra gente é isso. Mas não é nem questão de marra do Léo, não. É porque, justamente o que a gente falou, a gente tá acostumado. A gente já consome esse produto. A gente já sabe como é que funciona o japonês de ritmo de fala. Onde é que eles fazem pausa. Até algumas palavras você já entende onde é que o cara tá fazendo a pausa, sabe? Você sabe ali.
Sim.
Pelo ritmo onde é que ele tá andando.
Uhum.
A pessoa que não tem nenhuma vivência de anime, ela vai achar naturalmente muito mais complicado de entender... aquele ritmo, aquelas bocas,
uhum.
O exagero que às vezes você não precisa acompanhar. Então tem todo esse tom dos animes que se você assiste, você consome, você meio que já consegue largar um pouquinho na frente de já entender como é que aquilo funciona.
Uhum. É porque o humano, né, quando é filme, seriado, você tem ainda a linguagem corporal, o jeito de falar do cara.
Sim.
Que ele falava meio assim, e a frase demorava meia hora pra sair. E encaixar isso na boca é uma merda pra dublador.
É, e filme tem a questão da labial também, né? Porque no anime, bem ou mal, as produções são abre boquinha, fecha boquinha, né?
Sim.
Você tem que ficar muito mais preocupado, por exemplo, no nosso caso do Cobra Kai, a atenção é redobrada em questão de labial, porque se o cara termina com um biquinho idiota, não pode terminar falando ah, sabe? Senão vai ficar uma coisa esquisitíssima.
Uhum.
Então tem toda essa questão da labial também pra encaixar e você assistir sem perceber que aquilo é dublado, sabe? Você comprar aquela ideia de que o cara tá falando aquilo. Então o filme com pessoa, de fato, tem essa questão. Você tem o lado da interpretação, né? Que você consegue ver muito melhor o cara fazendo, é uma coisa menos exagerada, menos louca, mas também tem a questão da labial que você tem que ficar muito mais atento do que, por exemplo, num desenho animado.
O diretor de dublagem, ele participa do processo de tradução, porque já que tem isso de A ou A, é importante, né? O cara da tradução vai meter qualquer coisa na hora e não vai bater com a boca.
A gente costuma adaptar o texto antes, né?
Ah, tá.
A não ser quando não tem tempo, mas adaptar a gente adapta o tempo todo, né? Mesmo que adapte antes, a gente ainda vai adaptar ainda em estúdio, né?
Durante, né? Muda alguma coisa, fica melhor.
Aproveitando o lance de a gente entender mais de anime, né? A gente já tá acostumado realmente com o ritmo deles e tal. O ritmo, por exemplo, do americano, que são, a maioria das produções são americanas, né? O ritmo é parecido com o nosso, né? Ele só canta, né? Mas ele conclui as frases de forma parecida.
Sim.
Do lado ocidental aqui, né? Agora eles têm um ritmo diferente. Então, quando você começa a ver pessoas falando assim numa dublagem, é porque ela tá catando cavaco.
Nossa, que vontade de me matar agora só ouvindo isso.
Então, assim, tanto o Eric quanto eu, a gente tá acostumado com isso, a gente evita isso ao máximo. Evita não, a gente expurga isso, porque ficou horrível. E a gente faz isso adaptando o texto, pra não ficar essa coisa... falsa, entendeu? E isso você tem que ter o costume, entendeu? De saber o que você pode adaptar pra não ficar assim, pra ficar com as nossas pausas. E isso não é falar com o boneco de boca fechada, né?
Pra encerrar...
Nossa, tinha várias perguntas ainda.
E não... alongar, eu queria fazer...
Detalhe que a gente começou falando que ia ver minha carteirinha de otaku. A gente só falou de Cavaleiro do Zodíaco,
então...
e falou pro outro lado.
Eu ia falar de evento de anime agora, mas nem como dubladora, como fã, mas não sei como é que fala o roteiro da maluca.
Aliás, você deu uma boa ideia. Que tal se você fizer a carteirinha de otaku do Eric postar lá pra todo mundo?
Sim.
Olha só.
Depois eu te passo as perguntinhas. Mas o que eu ia perguntar era tipo um de frente com a Malu, assim, pra saber o seu top 3 animes.
Top 3?
Sim, rapidão. Assim.
Não um top 5, mas não um top
5. Top 5?
Pra ver se são as iguais ao meu, top aí ele expulsa a Malu e você vira filho.
Ai, pelo amor de Deus.
Bom, top 5. Meu primeiro lugar vai pra Cavaleiro Zodíaco. Existem 1 milhão de animes melhores, existem, mas é o meu amorzinho. Fazer o quê? A gente não escolhe quem a gente ama.
A gente não julga, só o chefe julga.
Exatamente.
Não julga.
Enumerar assim, segundo, terceiro, quarto, quinto, deixa eu pensar. Eu acho que em segundo lugar eu coloco Fullmetal Alchemist Brotherhood.
Olha.
Eu amo Fullmetal Alchemist. E essa adaptação segunda do Brotherhood é maravilhosa, maravilhosa. Terceiro lugar, eu acho que eu coloco Hunter x Hunter. Eu coloco Hunter x Hunter. É um mangá que eu ainda estou acompanhando quando for lançado.
acompanhando ainda, né?
Mas o anime também, essa adaptação nova também é maravilhosa. O arco das formigas quimeras é algo absurdo. Meruem é um vilão absurdo também. Eu acho a escrita do Togashi maravilhosa. No Yu Hakusho ele já mostrou que é bom pra caramba, né? E no Hunter x Hunter ele claramente subiu muitos degraus ainda pra mostrar que ele evoluiu. Eu acho incrível no mangá de Hunter x Hunter é que às vezes você pega um capítulo para ali e parece um livro, porque ele tá explicando a mecânica de poderes e é páginas de texto e maçaroca de texto e maçaroca de texto, porque é um sistema de poder muito complexo e esse arco novo do mangá tá piorando isso. Então eu acho maravilhoso o Hunter x Hunter, eu acho que eu coloco ele no meu terceiro lugar. Quarto lugar, eu acho que eu coloco o Code Geass, porque é o meu xodózinho também. Eu adoro o Code Geass. Acompanhei na época do lançamento, então peguei todo aquele hype. E assisti há pouco tempo também, continua sendo bom. Que não é um anime novo, o Code Geass, por sinal, né?
Não é.
A gente fala assim, parecendo que é recente, mas nenhum deles, aliás, é, né? Fullmetal Alchemist também já estreou, enfim.
O primeiro foi em 2006, 4, não lembro. Sim. E o Brotherhood, já não lembro de cabeça.
Eu acho que já fez 10 anos.
Mas o Brotherhood é o que entra no meu top 5. Eu adoro o primeiro também. Mas eu acho ele muito deprê em algumas partes. Eu prefiro ficou esse daqui, que é mais otimista.
Sim, nossa senhora, eu lembro que tem um episódio filler no meio do Armazém 13, que era pra dar uma amenizada.
Nossa!
Porque o episódio tava uma sequência tão pesadona, depressiva, que os caras, eles falaram na época que eles fizeram esse episódio só pra dar uma cortada, porque senão a galera ia, tipo, pular da ponte.
Né? Não, e o final do primeiro anime e o filme que eles fizeram de continuação, tá meio pesado, que final que tu fica, porra, bicho! Final triste! Agora, quinto lugar é mais difícil. Eu acho, pode mudar o quinto lugar, tá? Mas agora de supetão eu colocaria Attack on Titan.
Aí.
Como produção no geral. Uhum. Não é algo que eu seja tão apaixonado quanto os outros, mas eu acho uma produção muito redonda e muito boa até o presente momento, até no mangá. Eu acho que trouxe algumas coisas e algumas tensões que eu não via há muito tempo em alguns animes, sabe? De imprevisibilidade. Então acho que eu coloco Attack on Titan em quinto lugar.
Gostei.
Ó, dos 5 dele tem 3 no meu. Malu, seu carro que sai isso.
Eu ouvi o Evangelion bem baixinho. Você pare.
Eu?
Vou mutar
eu?
Você, sim,
não
senhor.
Não falei nada. Foi só prosópolis do divino.
Continuando, então. Um só, tá? Não 5. Protagonista favorito.
De anime?
Sim.
Não é pesado.
Deixa eu pensar. Cara, eu vou colocar o Ed de Fullmetal. Se eu pudesse, eu colocava o Ed e o Al, porque eu acho que é uma dupla que funciona maravilhosamente bem.
Eu acho que é uma dupla de protagonistas.
Tá, eu botei o Mustang na minha.
Pois é, os personagens de Fullmetal Alchemist são muito maravilhosos. Cada um deles com seus problemas e frustrações e tudo ali é muito bem construído. Às vezes é difícil a gente se identificar com o protagonista. Pelo menos eu. Eu tenho a mania de nunca gostar do protagonista, principalmente de Shonen. Eu gosto do cara excluído. Tipo, por exemplo, Dragon Ball. Quem é meu personagem favorito de Dragon Ball? Tenshinhan. Tipo, quem liga pro Tenshinhan?
Não.
Só.
Okay.
Cara, você ganhou até mais louvor agora, porque Dragon Ball é tão ruim que eu só o Tenshi Han pra ele. Pois é, e eu, mas porra, tchau, Malu, falou. Vamos continuar aqui então.
Então eu não tenho essa coisa por protagonista, sabe, de identificação. A galera gosta do protagonista e tal, mas no caso do Fullmetal, dá a volta, sabe. Eu gosto dos protagonistas, já acho eles bons, eu quero acompanhar de fato a história deles, eles não me cansam, então acho que eu coloco os dois.
Eu acho válido. E pra gente fazer um ganchinho com o nosso último episódio, quem ainda não assistiu, corre lá assistir um episódio inteiro dedicado a vilões que amamos odiar. Eu quero saber qual o seu vilão favorito.
Esse é mais fácil.
Que você passaria pano.
Bem importante.
Lulushi Vibritânia com Menzio. Lulushi, com certeza. E não vem me falar que ele não é vilão, porque eu quero matar muito.
Vamos acabar. gravar esse podcast agora porque esse cara não pode melhorar.
Senão ele
estraga. Amei.
Esse nasceu uma amizade aqui. Mas então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada por ter aceitado participar. Você teve a honra de ser o nosso primeiro convidado do Epic Soda. Um convidado soda.
Olha só, foi um prazer. Foi uma felicidade imensa participar aqui com vocês. Quando me quiserem de novo, é só chamar.
Ó, não fala essas coisas não, que o pessoal fica emocionado.
É só chamar, mas Malu.
Semana que vem.
É. Avisa com antecedência, tá? Não deixa o Léo me avisar não, que ele vai falar assim, pô, e qual é? Amanhã?
Ah, tá bom.
Alguém quer, pô?
Qual é, Eric? Entra aí aonde? Pô, no link do podcast, não te falei não? Entra aí.
O Léo tá morrendo, você pode substituir ele rapidinho.
É tipo o Rick e Morty, né? Tipo, Morty, chega aí, entra aí.
Boa, exatamente. Sempre uma parada aleatória.
Vai fazer o quê? Não importa.
Então a gente avisa com antecedência e sem ninguém no hospital, prometo.
Sim.
Por favor, né?
E aí eu queria saber de vocês que estão ouvindo, se vocês gostaram de conhecer um pouco mais. Eu ia falar do lado otaku, mas dublador barra otaku, porque a gente se empolgou, do Eric. Não deixem de acompanhar o trabalho dele nas dublagens e também nas redes sociais, porque ele tá sempre criando conteúdo maneiro. E acompanhar a gente, né, como sempre. Toda segunda-feira, novos episódios de Epic Soda pra vocês. Não deixem de nos mandar mensagens nas redes sociais e e-mails, porque tem chego e-mails muito legais. Se vocês quiserem que eu leia eles aqui, mandem mensagem, porque já tem mensagens muito, muito legais mesmo e que me fizeram muito feliz. E é isso, amigos. Beijinhos e até segunda.
Eu exijo feijoada em jujutsu.
Passei o jujutsu na praia de Copacabana.
Velho, eu realmente acreditei. Eu fiquei, tipo, muito feliz por uns segundos.